Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São Francisco de Assis, esse santo extraordinário que, com o seu coração cheio de ardor, de amor por Deus, se configurou perfeitamente ao Cristo. São Francisco é chamado de seráfico, o seráfico pai. Por quê? Porque ele, como um serafim, tinha um coração abrasado de amor e amava Jesus verdadeiramente. E amou Jesus de tal maneira que ele terminou se configurando ao Cristo, de tal forma que as chagas de Cristo foram impressas no seu corpo. São Francisco, que morreu tão cedo, com cerca de 40 anos de idade, conseguiu virar uma página na história da Igreja. Mas que página foi essa? Veja, desde o tempo dos bárbaros, a Igreja lutava para manter de pé a civilização, e não somente isso, para evangelizar. E assim, embora tenha passado por grandes dificuldades, não somente dos bárbaros, mas também dos vikings, a Igreja, durante a Idade Média, conseguiu estabelecer uma cristandade, ou seja, uma civilização cristã. O que acontece, porém, é o seguinte, é que esta cristandade, significou uma influência forte da Igreja na sociedade. E pessoas menos convertidas, mais interesseiras, começaram a olhar para os cargos da Igreja, querendo dominar. E aqui, na sociedade da época de São Francisco de Assis, a Igreja vive um grande drama. O drama do poder temporal, ou seja, o poder secular, político, querendo tomar posse e nomear bispos, abades, simplesmente por interesse de poder e interesse econômico. Dá-se então uma grande luta, uma luta da Igreja para tentar se livrar da ingerência do poder temporal, do poder político. Essa luta, na verdade, ela só vai terminar depois no Concílio de Trento, quando a Igreja finalmente se livra destas injunções mundanas na nomeação dos bispos e dos abades. Claro, a Igreja até hoje continua lutando com esses poderes seculares, mas já não é mais uma ingerência tão estrutural como era na época de São Francisco de Assis. Mas São Francisco conseguiu aqui, diante dessa espécie de luta de classes entre o papado, a hierarquia da Igreja e o imperador, ou seja, o poder temporal, ele conseguiu dizer assim: olha, precisamos fazer uma opção pelo Cristo. Muita gente acha que São Francisco de Assis fez uma opção pelos pobres. Na verdade, ele fez uma opção pelo Cristo pobre. Ou seja, uma opção de ser igual a Cristo. É importante nós não confundirmos São Francisco de Assis com uma espécie de assistencialismo social em que ele teria fundado uma espécie de ONG para ajudar os pobres e maltrapilhos. Não foi isso que ele fez. São Francisco ajudava sem dúvida os pobres, mas a primeira realidade de ajuda aos pobres é iluminá-los com o Evangelho, iluminá-los com o amor por nosso Senhor Jesus Cristo. Viver de fato o Evangelho. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, somente eu vivendo a pobreza como valor, um desprendimento, um desapego das realidades deste mundo, é que eu terei Deus que reina no meu coração. Eis aí a pobreza franciscana. A pobreza de São Francisco, então, na verdade, é o segredo da grande riqueza. É o segredo daquela parábola do Evangelho que nos diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido. São Francisco de Assis fez essa experiência. Ele descobriu o tesouro escondido, o Cristo, o amor de Jesus. Caritas Christi urget nos. A caridade de Cristo nos impele. E então, descobrindo esse segredo que é o amor de Jesus, ele foi e vendeu tudo. Foi e entregou tudo. Porque é assim, quem descobre o tesouro escondido, vai e vende alegremente tudo que tem. São Francisco de Assis, o santo da perfeita alegria, a alegria de quem descobriu o grande tesouro, o amor de Cristo, esse amor ardente de um coração seráfico. Venha, no dia de hoje, no seu coração também, Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.